Perdão, parecer sobre o relatório apresentado pelo Grupo Parlamentar PS relativo à matéria de interesse regional pescas nos Açores. Foi combinado em conferência de líderes que depois de apresentado o relatório haveria um tempo global de 10 minutos para o Governo e para os grupos e representações parlamentares de cada. Sendo assim, eu peço ao Sr. Relator Duarte Moreira para apresentar o relatório.
Parecer ao relatório sobre matéria de interesse regional, pescas nos Açores, apresentado por um grupo de deputados do Partido Socialista. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 9 de março de 2012, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de apreciar o relatório sobre matéria de interesse regional, pescas nos Açores, apresentado por um grupo de deputados do Partido Socialista, a saber, José Gaspar Lima, Benilo Oliveira, José Ávila, José Dorrego, Lisuarte Machado, Nélia Amaral e Rogério Veiros. O direito de apresentação de relatórios sobre matéria de interesse regional e a apreciação em comissão enquadram-se no âmbito da linha E do número 2 do artigo 11º e do número 5 do artigo 82º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O relatório teve em conta as seguintes premissas. Primeiro, a preocupação com a preservação do ambiente e com os recursos naturais associados às recentes oscilações registadas nas capturas obrigam a uma reflexão aprofundada sobre questões ligadas à gestão dos estoques piscícolas no sentido de se tomarem medidas legislativas ou outras, designadamente a fiscalização e as medidas de proteção já implementadas, de modo a garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos e, por esta via, o futuro deste setor, que tem uma importância económica relevante para a região autónoma dos Açores. Segundo, a pesca contribui com cerca de 3,6% para o produto interno bruto da região autónoma dos Açores e absorve aproximadamente 5% da população ativa. Terceiro, nos últimos anos foram investidos cerca de 250 milhões de euros em fundos comunitários e fundos próprios, em infraestruturas, na formação, na investigação, na renovação da frota e na indústria conserveira, que ainda representa e se assume como grande empregadora em algumas ilhas e um setor exportador por excelência. Quarto, ao contrário do que era comum pensar-se no passado, e apesar da dimensão da nossa zona económica exclusiva, os recursos dos nossos mares são frágeis e, como tal, finitos. Quinto, a importância estratégica que o setor representa para a região autónoma dos Açores, com impactos diretos e indiretos na sua atividade económica e social e ainda para a sua sustentabilidade e biodiversidade internacionalmente reconhecida. O relatório em análise teve como missão auscultar os intervenientes neste importante setor económico e social, que após a realização de audições, visitas e contactos institucionais e informais, permitiu a realização do presente relatório sobre as pescas nos Açores, cumprindo desta forma com um dos poderes que aos deputados é atribuído no Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pela Resolução nº 15/2003/A, de 26 de novembro, no seu artigo 11º, nº 2, a linha E. Apresentar relatórios sobre matérias de interesse regional. Para além do objetivo já referenciado, o relatório de matéria de interesse regional de pescas nos Açores pretendeu analisar a evolução das pescarias e o estado dos recursos existentes, Os proponentes pretenderam ainda, junto dos profissionais, pescadores, armadores e comerciantes, e dos decisores, a conciliação de vontades, de modo a possibilitar a implementação de novas medidas que garantam a defesa deste bem precioso que nos rodeia, em benefício desta e das próximas gerações. Após a entrega formal na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e discussão em sede de comissão parlamentar, os proponentes pretendem que este relatório sirva de base de discussão e contribua para a definição da política da pesca na região. O relatório de matéria de interesse regional em análise está estruturado em 20 pontos. As conclusões obtidas neste relatório tiveram como base a análise feita pelos proponentes após as diligências efetuadas, nomeadamente as audições, a leitura dos dados disponíveis e leitura de documentos complementares, que resultaram em 26 conclusões. Com base no descrito no referido relatório de matéria de interesse regional, resultante de um aprofundado trabalho com os parceiros sociais na área das pescas, resultaram 30 recomendações para o futuro. A Comissão, depois de apresentado e analisado o presente relatório, concluiu por unanimidade que, primeiro, a apresentação do relatório sobre matéria de interesse regional é oportuno e representa um contributo regional para a política de pescas. Segundo, enquadra de forma clara e concisa a realidade socioeconómica da pesca açoriana. Terceiro, compila e estrutura um conjunto de informação sobre o setor das pescas nos Açores, tornando-a mais acessível e disponível a todos os agentes com interesse direto ou indireto no setor. Quarto, perspectiva o futuro da pesca nos Açores através dos seus pontos fortes e fracos. Quinto, elenca um conjunto de desafios para a pesca nos Açores, apontando diversas recomendações e propostas dirigidas a todos os agentes, quer políticos, quer económicos, no sentido da sustentabilidade deste importante setor económico e social da região. O presente relatório foi aprovado por unanimidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Relator. Estão abertas as inscrições, Srs. Deputados. As regras já foram anunciadas. Sr. Deputado José Gaspar Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu formar um grupo de trabalho que pudesse reunir o máximo de contributos dos intervenientes diretos e indiretos de todos os setores ligados à filheira das pescas. A pesca nos Açores representa 3,6% do produto interno bruto, emprega cerca de 5% da população ativa e contou nos últimos 12 anos com investimento por parte dos governos regionais do Partido Socialista de 250 milhões de euros em infraestruturas, renovação, modernização da frota, indústria conserveira, formação e investigação. Continuar a promover e a fomentar estudos e planos sobre as políticas relativas ao setor é contribuir para o desenvolvimento e melhoria das pescas na região, é investir para que se possa ter um setor forte, dinâmico e com garantias de futuro. Neste trabalho, teve como missão escutar os diversos intervenientes neste importante setor económico e social dos Açores, como a Federação das Pescas, que representa 11 associações de setores distribuídas pelas 9 ilhas da nossa região, o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, a Associação dos Comerciantes de Pescado e a Secretaria Regional das Pescas. Pretendeu-se, com este trabalho, analisar o estado dos recursos, garantir a sustentabilidade da atividade, preservar o ambiente e elencar dificuldades e identificar oportunidades. Neste relatório fala-se na Política Comum de Pescas, da Zona Económica Exclusiva ZEE, e a necessidade de seu alargamento das 100 para as 200 milhas para garantir a sustentabilidade das pescas aos nossos pescadores, uma vez que a nossa Zona Económica Exclusiva dos Açores tem metade das zonas de pesca do que as 12 milhas do continente português. Fazemos uma retrospectiva sobre a estrutura da nossa frota, bem como das artes de pesca utilizadas na nossa região. A nível de infraestruturas e equipamentos, apresentamos um levantamento exaustivo do que na região existe, bem como o que foi construído e modernizado ao longo dos últimos anos. Foi feito um levantamento nas licenças de pesca, no número de pescadores matriculados, na pesca descarregada nos últimos anos, na evolução das capturas das espécies demersais, pelágicas, molúsculos, crustáceos e outras espécies. Analisa-se as principais pescarias demersais, verificando-se que, apesar de alguma estabilidade no seu conjunto, existem algumas espécies que estão em franco declínio. Recomendo ainda a valorização da pesca dos pequenos pelágicos, como o charque e a cavala, através da transformação, a valorização das espécies capturadas com pouco valor comercial, através da transformação por filetagem e congelação. O impedimento da criação de um sistema livre de cotas transferíveis que, caso vingassem, poderiam colocar em risco a pesca artesanal açoriana, fala na importância das exportações de pescado para fora da região e o interesse das mesmas para uma melhor valorização do pescado, trazendo mais valias aos nossos pescadores e armadores e a toda a fileira das pescas. Ao nível profissional, defende-se uma continuação da formação contínua que permita acompanhar a rápida evolução tecnológica que esta atividade apresenta, de modo a tirar todo o partido dos equipamentos que garantem uma pesca mais rentável e segura. Neste relatório apontamos os pontos fracos e fortes do setor, bem como os desafios para o mesmo. Neste trabalho tentamos reunir o máximo de contributos dos intervenientes que são de facto quem promove o desenvolvimento deste importante setor, os pescadores, associações de setor, especialistas universitários, governantes e outros. Estas audições foram importantes e essenciais para a redação de uma figura regimental pouco utilizada, porque de facto é muito trabalhosa e refirma o relatório de matéria de interesse regional, sendo, do nosso ponto de vista, uma forma prática e muito válida por parte dos deputados o contacto com aqueles que labutam no seu dia-a-dia com este setor e com outros da região. Neste trabalho, e depois da análise feita, às audições realizadas e das diligências feitas, bem como à leitura de documentos complementares, resultaram 26 conclusões e 30 recomendações, as quais estão relatadas neste documento e que julgamos ser uma mais-valia para projetos atuais e futuros que possam ser feitos no interesse deste setor. Este trabalho não pretende ser um documento com verdades absolutas, mas pretende ser um contributo sério para que todas as potencialidades das pescas possam ser otimizadas para o benefício dos pescadores açorianos, cujos investimentos efetuados ao longo dos últimos anos neste setor vieram trazer mais desenvolvimento, mais rendimento e melhor qualidade de vida a todos os nossos pescadores. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia deixar de se congratular com a concordância de todos os partidos representados na Comissão da Economia com os aspectos fundamentais constantes no referido relatório. Este é o reconhecimento da validade deste trabalho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A terminar, realce que este trabalho pretendeu fazer a radiografia em toda a sua dimensão de um dos principais setores económicos e sociais dos Açores. A vertente económica é essencial nas pescas, sendo um forte contributo para as exportações, mas também é fundamental o aspecto social deste setor. Estamos a falar de açorianos e açorianas que tiram do mar mais do que o seu sustento. Ninguém imagina os Açores sem as localidades pescatórias, como Rabo de Peixe, São Mateus, Ribeira Quente, entre outras espalhadas por todas as ilhas da região. O que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende é, assim, fazer a sintonia perfeita nas localidades pescatórias dos Açores entre a tradição e o progresso. O que se pretende é manter tudo o que de melhor as pescas têm oferecido aos açorianos e fluir nas áreas em que ainda é possível ir mais além. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Pedro Costa.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Tive oportunidade, Srs. Deputados, de, quando da reunião da Comissão, de felicitar o grupo de trabalho que elaborou este relatório, porque é um documento de veras importante para o diagnóstico da pesca nos Açores. Contudo, o relatório apresentado reflete que a situação que vive o setor das pescas nos Açores, reconhecendo mesmo o que falhou na gestão do setor e apontando algumas medidas reivindicadas pelos armadores e pescadores. Apesar dos grandes investimentos em infraestruturas, a situação que vivem os pescadores dos Açores, face à insuficiência de recursos, é grave. E o relatório mostra bem o declínio de algumas espécies. Por isso, vir falar em aumento de capturas serve apenas para adorar as estatísticas, pois são muitos os pescadores que vivem das espécies demersais que se encontram em declínio. Por exemplo, apesar do excepcional bom tempo verificado nos primeiros meses deste ano, a captura do goraz e peixão ficou-se pelas 94 toneladas, quando nos meses de janeiro a março dos anos anteriores, as capturas correspondiam sempre a mais de 200 toneladas, com o agravante de que a percentagem de goraz de tamanho superior a 900 gramas ter diminuído em favor do peixão, porque assim se acentua o receio de que se esteja próximo de uma situação de ruptura devido às capturas no período da desova. É consensual entre armadores e pescadores e representantes dos setores, que a sobreexploração de algumas espécies é resultado da atribuição excessiva de licenciamentos de novos barcos, sobredimensionando o setor, dado que foram atribuídas várias licenças a pessoas que não estavam ligadas à pesca. Os investimentos no setor da renovação da frota foram muito significativos, com um quadro de apoio excepcional. Contudo, os apoios comunitários deveriam ser, em nosso entender, canalizados a partir de uma determinada altura para capacitar o setor de embarcações com segurança e autonomia e apetrechados tecnicamente para competir com as frotas que pescam no Mar dos Açores para além das 100 milhas. Esta zona, compreendida entre as 100 e as 200 milhas, encontra-se aberta, pelo que o sobreesforço de pesca pode pôr em causa a conservação dos recursos aliéticos dentro das nossas 100 milhas. Acima de tudo, é fundamental promover a delimitação no Mar dos Açores como uma área biogeograficamente sensível, com acesso condicionado entre as 100 e as 200 milhas, bem como o acesso aos respectivos montes submarinos, como forma de protegermos os nossos mares. Não podemos perder de vista o facto de que na área dos bancos de pesca disponíveis em todas as 200 milhas dos Açores, não chega a 50% da área dos bancos de pesca que existem nas 12 milhas do mar do continente. Felizmente, ontem mesmo, foi aprovada uma emenda ao relatório Teixeira no Parlamento Europeu sobre este assunto, o que é um bom pronúncio para nós açorianos. Entretanto, considera-se que é muito urgente reforçar os meios de fiscalização e combate à pesca ilegal no mar dos Açores e à utilização de artes de pesca seletivas que não comprometam a sustentabilidade dos nossos recursos e dos ecossistemas. Para a nossa região, existem claras ameaças externas, nomeadamente da União Europeia, como o sistema livre de cotas transferíveis ou a resistência em ir além das 100 milhas, pelo que se torna imperioso que a natureza obrigatória daquele sistema de concessão de pesca transferíveis não seja adotada, pois seria uma decisão desastrosa para o setor das pescas nos Açores. São mais de 670 as embarcações de pesca local e costeira, predominando as embarcações de pesca local com menos de 12 metros de reduzida autonomia, que se dedicam a capturas multiespecíficas. Apenas algumas embarcações palangreiras, todas construídas há uma dezena de anos, poderão ter condições de segurança para pescar entre as 100 e as 200 milhas. Isto é, não temos frota para ocupar o espaço para além das 100 milhas durante todo o ano, nem explorar a pesca em mar alto, na dorsal atlântica, confinando com o mar dos Açores, o que é e pode ser uma fragilidade para a nossa região. A maior parte das embarcações locais são de boca aberta, não dispõe nem de cabine nem de porão, o que demonstra bem a nossa falta de competitividade para explorar o mar territorial dos Açores. Importa também ter em conta o desenvolvimento excepcional de outras atividades, como a pesca lúdica e a pesca desportiva ou turística, que disputam o mesmo espaço marítimo e exercem atividade extrativa, encontrando-se registadas mais de 4 mil embarcações, embora muitas delas não pescam. É conveniente, no entanto, conhecer com rigor qual o real impacto destas atividades no setor das pescas, para não se falar de cor sobre esta matéria, que é também uma mais-valia para os Açores. A pescaria dos pequenos pelágicos constitui o ganha-pão para mais de 200 de pescadores e é responsável pelo abastecimento do mercado. A presente crise no setor das pescas afeta principalmente as ilhas maiores e pode comprovar-se pelo rendimento bruto da pesca polivalente, em consequência da quebra do volume das capturas, que diminuiu entre 2007 e 2010 de 31 milhões de euros para 23 milhões. No entanto, os custos de exploração quase duplicaram. Para termos noção da situação relativa aos rendimentos dos pescadores na Ilha de São Miguel, concluiu-se num estudo realizado em 2009 que 85% dos pescadores daquela ilha ganharam soldadas inferiores a 400 euros, comparando com os valores médios pagos. Nesse mesmo ano, apenas os pescadores de 5 embarcações tinham soldadas líquidas superiores ao salário mínimo regional. Não se pode confundir o valor bruto da primeira venda com o rendimento líquido dos pescadores, dado que os rendimentos dos armadores e dos pescadores só podem ser contabilizados após retirar as despesas da pesca. Não são poucas as embarcações da pequena pesca que deixam lota 40% até 50% do valor bruto da primeira venda. Sem recursos eléctricos e capturas insuficientes, como os pescadores poderão obter rendimento para a sobrevivência das suas famílias? Não basta apenas proibir com o intuito de diminuir o esforço de pesca. Importa, sim, criar condições para que os pescadores possam sobreviver. É a própria Federação das Pescas a defender a necessidade de se estancar a entrada de pessoal no setor, designadamente do da construção civil, salientando até que a atual situação não permite que os pescadores obtenham rendimentos satisfatórios. A nova portaria, com linhas orientadoras regulamentando a pesca à linha, restringe, por um lado, as autorizações de pesca a diversas zonas, mas, por outro lado, dá um grande poder discricionário ao Governo Regional, podendo autorizar, sem que
possa conhecer critérios claros e objetivos, o que não podemos concordar. O futuro não é risonho para os pescadores dos Açores, a começar pela situação da ruptura financeira em que se encontra a Lota Açores, cujo passivo no final de 2010 era de perto de 52 milhões de euros. Trata-se de uma preocupação que é urgente procurar uma solução para o seu saneamento financeiro. As conclusões deste relatório apontam algumas soluções com as quais concordamos plenamente. Mas não podemos ficar por aqui. É preciso agir, implementando medidas para ajudar os pescadores na dignificação da sua atividade. Consideramos que o sector das pescas se reveste de uma importância estratégica para os Açores, garante o abastecimento alimentar da população, desempenha um papel fundamental na coesão social e económica da região, assegura emprego e fomenta outras atividades económicas, a montante e a jusante da atividade extrativa. Por isso, é importante que seja implementada, por outro lado, uma política de fiscalização mais apertada do pescado colocado à venda no mercado açoriano proveniente de países terceiros, eliminando a concorrência desleal e os inevitáveis impactos negativos na economia pesqueira açoriana, mas, sobretudo, tendo em vista acautelar a segurança alimentar, dado que esses países muitas vezes não respeitam as exigentes condições higiossanitárias fixadas pela União Europeia. As pescas têm um peso importante no sector primário dos Açores e deve ser considerada como vital para a economia açoriana e não continuar como um imperante pobre e mal pago. Até ao final do mandato, qual o passo seguinte a este relatório? O diagnóstico está feito.
Agradecia que terminasse,
importa senhor deputado. Agora agir. Muito obrigado, senhor.
E terminou numa excelente altura, porque efetivamente terminou o tempo do grupo parlamentar de PSD. Tenho que concordar, Srs. Deputados. Vamos continuar. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Medina.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O CDS entende que o setor das pescas nos Açores, aliás, como já foi feito referência aqui, é um setor que tem muitas fragilidades e enferma de muitos problemas que convém que haja pelo menos um entendimento generalizado entre os vários agentes deste setor. E penso que a primeira falha que acontece atualmente na Região Autónoma dos Açores é alguma falha organizativa e essa falta de entendimento entre Federação, Associação de Pescadores e Armadores e o próprio sindicato do setor. E, portanto, muitos dos problemas que acontecem na pesca na Região Autónoma dos Açores derivam exatamente de alguma falta de entendimento entre esses agentes. Gostaria, e depois desta breve introdução muito inicial, e se calhar devia ter começado exatamente por fazer referência ao relatório, por saudar o Partido Socialista por ter ter elaborado um relatório do setor, fazendo uma análise do que é que foi a evolução das pescas nos últimos 16 anos. Tive esse cuidado também em comissão de referir que as pescas não começaram a partir de 96. Esta é uma das falhas deste relatório, ao facto de não haver uma recolha de informação anterior a 96. No entanto, de 96 até onde for possível recolher esta mesma informação, e nós sabemos que os dados estatísticos da nossa região, não só no setor das pescas, mas em outros setores também da atividade económica e social, não são fáceis de os obter, e por isso de louvar também mais uma vez o trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista nessa área. É pena, exatamente, não ter ido buscar a evolução para nos dar uma maior certeza da própria evolução do setor, daquilo que existia mesmo antes de 96, no final antes do período que o Partido Socialista assumiu funções governativas nesta região, e apenas limita-se a esse período. Gostaria só de deixar duas ou três notas em relação também àquilo que o relatório diz e aquilo que possam ser também expectativas ou perspectivas para o futuro da pesca aqui nos Açores e para todo o setor, e começaria por referir, de facto, o setor da exportação, que é essencial para que as pescas tenham uma dinâmica e criem mais valor acrescentado que depois irá beneficiar com certeza todos os agentes da pesca, inclusive os próprios pescadores, que são aqueles que estão mais diretamente ligados com esta atividade primária. E dizer que o transporte interilhas e para fora da região, neste atual modelo, não tem servido. Não tem servido o escoamento a tempo e horas do pescado fresco. São os próprios armadores que se queixam que muitas vezes o seu pescado não sai no tempo que devia de sair. Estou-me a referir interilhas. E quando é feito o escoamento para fora da região, este mesmo pescado tem que ir para via marítima, em contentores frigoríficos, com as consequências da perca do seu de valor acrescentado que possam ter, se chegasse mais cedo aos mercados aos quais eles se destinam. Depois, a nível das infraestruturas e equipamentos, este relatório faz referência, em termos globais, em termos dos Açores. Eu penso que podia ter ido mais longe e ter feito alguma referência também a quais foram os investimentos que foram feitos a nível de ilha, para nós podermos também fazer uma análise de quais seriam as zonas dentro de algumas ilhas e, de uma forma global, por ilha, sabermos onde é que o Governo efetivamente investiu com maior intensidade, e até porque ainda ontem discuti-se aqui o conceito da coesão e de investimentos que devem ser feitos nas ilhas de coesão e fora das ilhas de coesão, e portanto penso que esse relatório podia ter feito alguma distinção também na evolução desses investimentos nas diferentes ilhas do arquipélago dos Açores. Depois, claro que concordamos que a questão da frota está desadequada aos recursos da pesca e é responsável exatamente para a dilapidação dos estoques na nossa região. E por isso também o relatório faz referência a esta problemática e também alerta para o futuro que tem que haver aqui uma redefinição do esforço de pesca na nossa região. Há aqui também uma outra observação que gostaria aqui de deixar e que tem a ver com o número de pescadores matriculados. Porque, olhando para o relatório, parece que há mais gente ligada à pesca. E eu penso que levantei também essa questão na Comissão de Economia e fiz referência exatamente a este pormenor, que pelo facto de haver mais pescadores matriculados não significa que haja mais gente ligada à pesca. Pelo contrário, os dados informais que existem é que hoje em dia, nos nossos dias, existe menos gente que está ligada à pesca, que se tem afastado da pesca, exatamente devido aos fracos recursos e à falta também de trabalho que este setor tem neste momento. Há aqui um pormenor nas recomendações ou nos desafios que o Partido Socialista também apresenta no seu relatório e que, aliás, o CDS já tem defendido há algum tempo e que tem a ver também com a diversificação desta atividade, nomeadamente na implementação da aquicultura, porque nós pensamos que esta é uma forma também de criar não só postos de trabalho no setor, estamos a referir ao setor primário, mas também na questão do setor industrial, setor secundário, que acho que é muito importante aqui para a nossa região desenvolver atividades que sejam ou que criam valor nesta cadeia de comercialização fundamental também para o nosso desenvolvimento. Deixo aqui uma última nota, e aqui penso também que foi uma falha do Partido Socialista ao longo dos últimos tempos e que tem a ver com as baixas qualificações dos recursos humanos e que apresenta como desafio exatamente apostar mais na formação profissional. Existe aqui um quadro onde está mencionado o número de cursos e de formação que foram feitos ao longo dos últimos anos. Só que pelos vistos, das duas uma, ou os cursos não foram adequados à realidade dos públicos-alvos, ou então esses cursos efetivamente não tiveram o impacto que deviam ter junto dos agentes do setor, nomeadamente nos pescadores e nos armadores. E portanto há que rever, no fundo, toda a política de formação profissional do setor. E para terminar, Sr. Presidente, dizer que, e concordando também de uma forma genérica com não só com o relatório que o Partido Socialista aqui apresenta dos 16 anos de governação do Partido Socialista, dizer que há muito a fazer nas pescas, há muitas preocupações num setor ligado a uma atividade com muita tradição nos Açores, e o CDS sempre se apresentou também disponível, apresentando soluções e estando também disponível para entendimentos para que nós consigamos, no setor também das pescas, corrigir algumas das situações que derivam das políticas regionais e também das políticas externas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo. Com todo o respeito pelas intervenções que me antecederam, eu não posso deixar de ter a sensação de um certo déjà vu, porque na realidade este relatório já foi aqui apresentado, todas as bancadas tiveram a oportunidade de se pronunciar e de alguma maneira não estamos a acrescentar muito àquilo que então dissemos e eu própria também não vou fugir a essa regra. Daí também a sensação de déjà vu. Começaria por dizer, em bom da verdade, que este é um magnífico diagnóstico feito ao estado do setor das pescas na região autónoma dos Açores. É um relatório objetivo, oportuno e uma boa base de trabalho, diria mesmo uma imprescindível base de trabalho para a concessão de uma política de pescas digna desse nome. E não estou a dizer nada que em fevereiro deste mesmo ano, quando há apresentação deste relatório neste plenário, não o tenha feito. Lembraria também aos senhores e às senhoras deputadas que o primeiro comentário que então fiz foi dizer que bonito, tão bonito. E acrescentei que este bonito queria dizer que o relatório diz exatamente e reconhece exatamente aquilo que os pescadores, os armadores, as entidades representativas, as associações, o sindicato, os partidos políticos andam a dizer dentro desta casa e fora desta casa há anos. E concluí então, como faço hoje, que este relatório tem como grande destinatário o Sr. Subsecretário das Pescas, que tem andado há anos a fingir que não houve aquilo que as entidades agora auscultadas pelo Partido Socialista voltaram a repetir, voltaram a dizer, mas desta vez ficou registado em relatório. Portanto, Sr. Subsecretário, aconselho-lhe vivamente, o Bloco de Esquerda aconselha-o vivamente a ler e a reler, tantas vezes quanto forem necessárias, este relatório do Partido Socialista. Disse também na altura, e repito nesta primeira intervenção, que uma das magníficas conclusões deste relatório, que é o seu ponto 18.4, diz, e cito: na União Europeia, a gestão repartida tem criado, sobretudo às regiões insulares, enormes dificuldades, porque às ilhas não são reconhecidas as suas especificidades próprias no contexto europeu das pescas. Tive em fevereiro a oportunidade de relembrar, como vou fazer agora, que em fevereiro de 2009 o Bloco de Esquerda apresentou nesta casa um projeto de resolução que recomendava ao Governo a absoluta necessidade, em nome da sustentabilidade da nossa pesca e dos nossos recursos piscícolas, da renegociação de um regime de exceção para a zona económica exclusiva dos Açores no âmbito da negociação e aprovação do Tratado Europeu. O Partido Socialista reprovou, mas agora tem uma conclusão no seu relatório sobre pescas que constata exatamente aquilo que já em fevereiro de 2009 se constatava, só que nada até hoje foi feito no sentido de alterar esta realidade. Depois, trazer também à colação, porque nós compreendemos bem o que então foi dito em fevereiro deste ano pelo Sr. Deputado José Lima, exatamente a propósito do comentário acerca deste parecer, e vou citar, disse o Sr. Deputado José Lima: por isso o relatório está muito explícito nestes assuntos, depreende-se nos assuntos da pesca. Será entregue ao Governo. Nós, Partido Socialista, faremos dele o que deveríamos ou o que deveremos fazer e vamos tentar fazer algo dele. O Governo entenderá fazer dele o que bem entender, porque depois da gente ouvir a Federação das Pescas, a Associação de Comerciantes, cientistas, alguns pescadores, gente interessada na matéria, acho que tem aqui matéria importante para se fazer algo sobre as pescas. Boca de prata, Sr. Deputado José Lima. Na realidade têm. Tem o Partido Socialista, tem o Governo Regional, só que até à data, bem sei que fevereiro, março, abril, ainda só passaram 2 meses, mas até à data, de concreto, ainda nada foi feito. Lá chegarei. Já lá vamos, Sr. Deputado, já lá vamos. Ora, no sentido de, na realidade, dar algum contributo para que alguma coisa começasse, de concreto, começasse a ser feita, relembraria também a esta Câmara que em fevereiro também deste ano desafiei o Partido Socialista e o Partido Social Democrata a sentarmos os três e com base nas diversas e ricas conclusões deste parecer, começarmos a operacionalizar estas conclusões em termos de propostas. E, evidentemente, que se à mesa estiver sentado o Partido Socialista e o PSD, essas propostas só podem ser consensualizadas e, portanto, dignas da aprovação desta Câmara. Disse que o Bloco de Esquerda não assinaria nenhuma destas propostas, não estava à procura de protagonismo, mas de ação. Até hoje fiquei à espera da resposta. Ou seja, vamos agir, mas cada um à sua maneira e devagarinho. E já agora, para terminar esta primeira intervenção, já que estamos a falar de pescas, congratular-nos pelo facto do Governo Regional ter decidido acionar o Fundo de Pesca para pagar em maio, começar a pagar em maio, com um valor correspondente ao salário mínimo regional. E, Sr. Subsecretário das Pescas, permita-me que lhe diga duas coisas. Primeiro, se esta é uma medida ou uma decisão eleitoralista, ao Bloco de Esquerda é-lhe indiferente e vou-lhe dizer porquê. É porque se agora paga o salário mínimo regional, o Sr. Subsecretário está a devê-lo aos pescadores desde o ano passado e desde há 2 anos. E, portanto, está a fazer justiça e a pagar o que é devido. E se isso é eleitoralista, venham muitas eleições em outubro, porque os pescadores estão a ganhar com ela. E outra conclusão, que também é inevitável, é que na realidade, de cada vez que o Bloco de Esquerda Açores põe na agenda o Fundo de Pesca, entrega nesta Câmara uma iniciativa sobre o Fundo de Pesca, na realidade, nesse ano, o Sr. Subsecretário faz corresponder o Fundo de Pesca ao salário mínimo regional, mesmo que o inverno não tenha sido rigoroso, mesmo que não tenha havido mau tempo e mesmo que, afinal, nenhum dos argumentos que o Sr. Subsecretário das Pescas costuma utilizar possa valer para este ano. Mas ainda bem que o faz, porque o está a dever há muito tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo, é um cumprimento especial à Sra. Secretária-Geral da Economia pela integração no elenco governamental e também um cumprimento especial ao deputado Vasco Cordeiro, que assumiu o lugar de deputado. Relativamente à matéria que temos em apreciação, eu quero, sem nenhuma ironia, saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo trabalho que aqui nos apresentou relativamente à análise que faz do setor, quer em termos das conclusões que retira, quer em termos das recomendações que faz e com as quais genericamente concordamos. Não posso deixar, no entanto, de dizer que se de facto há aqui nas conclusões, se compreende, e nós acompanhamos as preocupações do Partido Socialista e da região, e julgo que aqui estamos todos de acordo relativamente a alguns fatores que nos são externos e que têm a ver com o facto da gestão partilhada, e o nosso entendimento, e penso que é o entendimento da região, é que a gestão deste, a gestão dos mares, dos nossos mares, deve ser feita pela população ribeirinha, portanto, por nós, e não, e de outra maneira, não é possível, e isto para sustentar a atividade. A verdade é que o relatório, nas suas conclusões, e não tem nada de mais, acho que é de facto, e até por isso é um bom trabalho, reconhece tão bem, também reconhece, há algumas falhas relativamente às políticas de pesca que têm sido adotadas na região. E não tem, não entendam isto como uma crítica, mas antes até saudá-los por isso, porque de facto identificam aqui há algumas questões que, nas vossas conclusões, que têm a ver exatamente, decorrem exatamente das políticas que têm sido seguidas. No entanto, e eu relativamente, quer às conclusões, quer relativamente às recomendações, embora concordando na generalidade com elas, gostaria de chamar aqui a atenção para um aspecto que para a representação parlamentar do PCP tem particular importância e que tem a ver com o rendimento dos pescadores. É evidente que nas conclusões há uma abordagem à questão do rendimento, designadamente naquilo que se refere ao valor pago pelo pescado descarregado, mas o problema do rendimento dos pescadores, dos assalariados, é muito mais do que apenas isso. E, portanto, julgo que esta questão, nós termos ainda na pesca uma relação, eu diria, feudal, em termos do pagamento, designadamente em algumas ilhas, designadamente na Ilha de São Miguel, é uma questão que nós, compete-nos a nós resolver e que temos, de facto, de atender a ela. Por outro lado, e relativamente, à questão ainda das conclusões, que tem a ver aqui com uma conclusão com a qual eu não discordo totalmente, mas julgo que esta questão do setor tem sido atrativa ao nível da mão de obra, notando-se um acréscimo substancial do número de inscritos, fruto das melhorias verificadas, quer da frota, quer das infraestruturas de apoio, que não decorre só disto. E peço a vossa atenção para a preocupação. Está bem, em algumas ilhas é, mas noutras não é. E se nós estamos a olhar para a globalidade do problema, é bom que tenhamos consciência, até porque isso depois vai entroncar numa das recomendações que vossas excelências têm no vosso relatório, que tem a ver com o seguinte: houve nos últimos anos, face à crise na construção civil, alguma deslocação de ativos que estavam na construção civil e que passaram para as pescas. Portanto, não é só para o setor ter ganho atratividade, antes pelo contrário. Há também aqui um fator que tem a ver com um facto que é o seguinte, e que tem a ver com a valorização da profissão, designadamente com a formação até... Ô, Sr. Deputado, deixem-me lá... Eu estou apenas a tentar dar um contributo, não estou... Só estou a dar um contributo. Portanto, se me permitirem, são preocupações que eu tenho, julgo que é um contributo que eu estou a dar, vossas excelências entenderão ou não esta questão. Ora bem, portanto, na minha opinião, independentemente do setor se poder tornar mais atrativo e que isso tenha levado a que alguns ativos se tenham deslocado para o setor, a verdade é que também não temos conhecimento que alguns ativos se deslocaram porque, entretanto, na construção civil deixou de haver trabalho e que, como a formação não é, o trabalho não é um trabalho muito especializado, eles são absorvidos pelo setor, criando alguns problemas a quem já está no setor e a quem vive do setor. E isto entronca-se aqui numa das recomendações, e eu gostava de chamar a atenção a vossas excelências do seguinte, e que tem a ver com uma das recomendações, penso que já é nas recomendações, que diz reduzir a mão de obra no setor em alguns núcleos pescatórios através da formação profissional para outras áreas da atividade económica. Sim, senhor, mas eu julgo que se houver, de facto, se apostar decididamente na formação dos pescadores, se apostar e se valorizar a profissão designadamente pela elevação das suas qualificações académicas e profissionais, isso só por si leva a que o setor, em termos de ativos, resolva. Não é tanto retirar os pescadores por via da reconversão com outra formação profissional, mas é efetivamente fornecer qualificações profissionais e académicas aos pescadores, e julgo que numa das recomendações que têm aqui, por parte do PCP, ele será com certeza assumida esta proposta, e que tem a ver manter a formação de forma descentralizada em todas as ilhas, independentemente da existência ou não de um centro de formação. Por parte do PCP, não temos nada contra isto, julgo é que a assunção de uma escola de formação de pescas devia ser clara, e não apenas como a existência ou não de um centro de formação. Julgo que daríamos um contributo importantíssimo para este setor. Portanto, são aqui há algumas preocupações, e numa primeira abordagem a esta questão que eu gostaria de deixar designadamente ao Partido Socialista, porque é o autor deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à nova Secretária da Economia e dizer-lhe, com grande honestidade, que não me revejo em nada nas declarações que o senhor deputado Berto Messias pronunciou a seu respeito.
Era melhor pescar-nos, Sr. Deputado.
Em segundo lugar, dar as boas-vindas também ao Sr. Deputado Vasco Cordeiro, no âmbito do desempenho das funções que agora assume aqui no Parlamento dos Açores. É por isso que o senhor não vai falar. Em terceiro lugar, gostava de referenciar o seguinte. Em primeiro lugar, neste âmbito da análise deste relatório, gostava de dizer que este relatório, da minha parte, merece, obviamente, uma avaliação positiva. Está de parabéns o seu coordenador, o deputado José Gaspar Lima, a deputada Benilda Oliveira, o deputado José Ávila, o deputado José Rego, Lisuarte Machado, Nélia Amaral e Rogério Veiros. Considero que fizeram um bom trabalho, uma boa compilação dos dados, e que as recomendações que chegam são recomendações que eu subscrevo. Não há nenhuma destas recomendações que eu não considere apropriada. E, portanto, nesse sentido, reconheço, obviamente, muita validade a este relatório. Considero apenas, mas também não era exigível, tendo em conta que os senhores pertencem a um grupo parlamentar que apoia o Governo Regional, considera que as recomendações, obviamente, não estão totalmente preenchidas no âmbito das conclusões. Ou seja, as conclusões, tendo em conta as recomendações que efetuam, há algumas conclusões a que poderiam ter chegado também. Mas também não é exigível que fragilizassem o Governo com três ou quatro conclusões que são óbvias e que decorrem diretamente das recomendações que Vossas Excelências aqui fazem. Mas, tendo em conta o trabalho que foi realizado, eu considero que o que é essencial nesta fase é chegar a duas conclusões. Em primeiro lugar, que estas recomendações e mais algumas, considero também que são do senso comum, têm que ser implementadas e rapidamente. É necessário que estas recomendações que aqui estão, são feitas, no âmbito de criar os mecanismos, de adotar medidas, que estas medidas e estas recomendações sejam, de facto, criadas na prática e depois que sejam implementadas em termos de decisões e em termos de legislação, que venha a ser criada para aplicar esta matéria. Depois, também, referenciar que, obviamente, também estas recomendações estão um pouco, não estão devidamente estruturadas, ou seja, são válidas, mas depois, em termos de inteligibilidade global, não estão devidamente articuladas. Era necessário criar uma espinha dorsal para que esta política viesse a ser uma política com racionalidade e bem construída e com interdependências, como é óbvio. Porque se acentuarmos um ou outro fator, isto significa que depois é necessário quantificá-los. É necessário quantificá-los e é necessário também depois verificar como é que se articulam as medidas. Portanto, falta fazer esse trabalho, obviamente que se pode fazer também nesta fase. Depois, referenciar que, e isto é inevitável, há uma conclusão política a retirar do relatório, que é bom, das recomendações que subscrevo, que eu subscrevo, mas há uma conclusão política, Sr. Subsecretário, e tenho que retirar, é que as políticas têm vindo a ser seguidas ao longo de todos estes anos, e o Sr. Secretário já está há muito tempo a tutelar este setor, são políticas que nem o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista sustenta neste momento. Este relatório é um relatório muito crítico em relação ao exercício das funções e da estratégia que tem vindo a ser seguida. E há muito tempo que estas conclusões e estas recomendações eram verificadas por todos nós, por todos nós. É evidente que este grupo de trabalho o que faz é sistematizar esta informação e teve a coragem e o mérito de apontar estas medidas. Mas isto significa, Sr. Secretário, que a sua política sai completamente desautorizada no âmbito das recomendações a que se chegam. Isto significa que há uma abertura de um novo ciclo e que se o Partido Socialista ganhar, significa-se que o seu secretário não continuará no desempenho das funções que tem vindo a desempenhar. Isto é inevitável, é a conclusão política. Meus senhores, esta é a conclusão inevitável depois do grupo parlamentar fazer uma crítica arrasadora à sua gestão. Porque isto é uma crítica arrasadora à sua gestão, portanto não há outra conclusão, é o fim do ciclo político, da sua tutela sobre o setor, ganhe quem ganhar as eleições em outubro deste ano. Penso que essa é a conclusão política. Finalmente, referenciar que eu considero que temos que ter uma política diferente neste setor, agregar não só as pescas, mas também o potencial que existe em todas as atividades que envolvem o mar dos Açores, e que num futuro governo, uma futura estratégia que eu apoiarei nesse âmbito, e se eu ou a plataforma de cidadania viermos a ter realmente um papel decisivo no novo processo político depois de outubro, evidentemente que é exigível nesta fase uma maior articulação, uma visão, um contexto muito mais amplo das políticas relacionadas com o Mar dos Açores e que se exigiria a criação de uma Secretaria do Mar. De uma Secretaria do Mar que agregasse todo o nosso potencial e todas as medidas que é necessário desenvolver nos diversos setores. Esta é uma estratégia que penso que é a mais positiva, um setor de futuro, o futuro do Mar dos Açores, mas de uma forma mais inteligível e, obviamente, integrando muitas destas recomendações que aqui estão, que são válidas e que significa voltar atrás em muitas destas matérias e inverter a marcha negativa que temos vindo a conhecer neste setor. Muito obrigado.
Senhor Subsecretário Regional das Pescas, tem a palavra.
Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, relativamente ao trabalho efetuado pelo Grupo Parlamentar do PS e cujo relatório também foi aprovado pela Comissão de Economia, nós consideramos que é um documento muito válido e que permite fazer uma análise do setor das pescas e o caminho a trilhar para o futuro. Eu gostaria de fazer aqui também algumas reflexões sobre a questão das pescas nestes últimos tempos. Nós não temos dúvida que efetuámos um grande trabalho no setor das pescas, mas também temos muito trabalho para fazer. Efetuámos a reforma da nossa rede regional de portos, com infraestruturas portuárias e equipamentos públicos de apoio ao setor das pescas, que transformaram completamente as nossas condições de operação que foram dadas aos pescadores. Na renovação da frota. Bom, nós reduzimos uma frota de 1.500 embarcações, muitas delas sem condições, que andavam espalhadas por muitas garagens e por muito sítio, para 650. E hoje temos uma frota com capacidade de produção. E a realidade, senhoras e senhores deputados, é que até ao dia 15 de abril do corrente ano, nós descarregámos 2.432 toneladas, foi a maior quantidade de pescado descarregada nesta década e foi em termos de valor, só foi ultrapassado nos anos 2007 e 2008, o que significa que a nossa frota de pesca, aquela frota que foi renovada, tem possibilidade nos picos
em que passam determinadas espécies a aproveitar os recursos que anteriormente não estávamos a aproveitar. E nesta pesca, nesta atividade da pesca, foi a diversificação que marcou a diferença. Nós pescámos peixe espada preto 121 toneladas, espadarte 73 toneladas, lula 114 toneladas e atuns 639 toneladas. Estas quatro espécies concorreram para 45% dos rendimentos obtidos nestes 3 meses e meio, o que significa que a frota de pesca tem capacidade e tem uma capacidade grande para ocupar o espaço. E ao contrário do que o Sr. Deputado António Pedro Costa diz, a nossa zona económica exclusiva tem uma capacidade de 20 mil quilómetros quadrados de uma área até aos 1000 metros dentro das 100 milhas, mas tem apenas 3.118 quilómetros quadrados na zona entre as 100 e as 200 milhas. O que é que isto significa? Que significa que a área entre as 100 e as 200 milhas apenas tem 15% da capacidade de pesca do que a área dentro das 100 milhas. O que significa que a nossa frota, com uma dimensão estruturada para andar por fora até à zona das 100 milhas e com uma pequena parte para andar fora das 100 milhas, é uma frota adequada. E a ideia do senhor dizer que a nossa frota não explora a dorsal média atlântica, pois não explora. A nossa frota não tem frota de arrastão, porque se o senhor conhecesse bem, a dorsal média atlântica fundamentalmente é explorada por arrastões, porque com linhas e anzóis é uma atividade que não é rentável. Portanto, aqui. Neste sentido, podemos dizer que a nossa frota tem uma capacidade de ordenamento e uma capacidade de exploração do nosso mar com uma medida adequada. Obviamente que nos próximos anos, e acabou nos próximos anos a renovação da frota, porque a própria União Europeia considera que tem embarcações mais para o peixe que existe, não vai permitir mais a renovação da frota. Mas nós temos uma frota com futuro. Nós podemos olhar para o futuro porque a nossa frota tem capacidade de explorar e de, durante esses 10 anos, exercer uma atividade compatível com os tempos atuais, dando uma garantia de qualidade, de habitabilidade e de segurança aos nossos pescadores. A nível externo, a nível interno também nós reformulámos todo o quadro legal da pesca. Criámos um instrumento jurídico que nos permite fazer melhor a pesca, gerir melhor numa gestão de proximidade com os pescadores e os cientistas e de forma a criar zonas de proteção para a pesca local e ao mesmo tempo para permitir a diversificação das pescarias. Ainda ontem saiu uma portaria sobre o prolongamento de uma área marinha protegida do Banco Condor, no sentido de garantir um maior conhecimento das espécies de profundidade. Nós temos também, no que respeita à coesão social, nós temos acionado o Fundo de Pesca sempre, todos os anos, em condições objetivas e não tem nada a ver com questões políticas ou com as propostas do Bloco de Esquerda que diz. O Fundo de Pesca tem sido acionado a partir do momento em que há 9 dias seguidos de mau tempo e esses 9 dias seguidos de mau tempo aconteceram antes da entrada da primavera. No que respeita ao escoamento de pescado, nós conseguimos, neste momento, exportamos por via aérea cerca de 4 mil toneladas de peixe por via aérea. E, no âmbito da comercialização, também abrimos a outras entidades. Se olharem hoje para a frente da doca do Faial, verificam que está lá uma embarcação de bandeira panamiana que hoje em dia está a receber atum e que vai fazer hipercongelação dos nossos atuneiros. Ou seja, abrimos os mercados também ao exterior e introduzimos também outras entidades e outras empresas para poderem exercer a levar acima o valor comercial dos nossos pescadores. Criámos um regime de apoio ao desenvolvimento da pescaria de peixe-espada preta. É recente. Criámos, Sra. Deputada, criámos um regime de apoio à contratação de tripulantes açorianos nos atuneiros. É recente, tem menos de um mês. Criámos um regime de apoio ao escoamento de pescado por via aérea de todas as ilhas da região, alargando o regime que existia para as ilhas da coesão. É recente, tem um mês. Mas o nosso futuro passa pela diversificação das pescarias, com o melhor ordenamento das nossas pescarias, por uma melhor qualidade, por uma melhor aposta na comercialização e na transformação do nosso pescado. E esses apontamentos estão aqui referidos neste trabalho que foi feito pelo Partido Socialista. E é nesse aspecto que vamos continuar a trabalhar, porque desenvolvemos muito o setor das pescas, mas vamos continuar a trabalhar no sentido de desenvolver ainda mais o setor das pescas. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Gaspar Lima, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo. Só para registar a abordagem séria feita por parte dos partidos que aqui prestaram as declarações referente a este relatório. E não posso dizer que aconteceu o mesmo com o PPM, porque... Mas isto já sabemos como é. Já sabemos como é. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem como hábito usar o trabalho de alguns para obter protagonismo e tentar dizer que existem divergências entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Subsecretário Regional das Pescas ao Governo, coisa que não existe. Com este relatório, como eu já disse, o que nós quisemos foi, de facto, trazer algo de concreto para melhorar e cada vez mais dignificar o sector e melhorar a vida dos nossos pescadores. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo. Sr. Subsecretário das Pescas, vai-me permitir dirigir-me novamente a Vossa Excelência, na medida em que também fez o favor e teve a gentileza de responder algumas questões que eu tinha levantado. Sr. Subsecretário, se o senhor precisa de um pretexto para acionar o Fundo de Pesca este ano e para o fazer no montante digno com que o faz, o senhor subsecretário tem que decidir qual foi a semana em que esteve mau tempo. É que eu tenho na minha mão declarações de Vossa Excelência em que diz que a ativação do Fundo de Pesca está relacionada com o impedimento para a prática da pesca devido ao mau tempo verificado durante uma semana em março, no início da primavera. Ora, aquilo que o Sr. Subsecretário acabou de dizer ainda agora não foi exatamente a mesma coisa, não foi não. E folgo que uma semana, justifique o acionar o Fundo de Pesca. É uma mudança de política muito grande, Sr. Subsecretário, porque nós já tivemos aqui semanas e semanas e os pescadores ficaram à espera, já não de salário mínimo regional, mas 250 euros num ano. E finalmente também, não posso deixar de dizer uma coisa, Sr. Subsecretário, é evidente que o Bloco de Esquerda subscreve algumas das iniciativas e dos melhoramentos que a sua subsecretaria teve, e até anteriormente, no que diz respeito ao setor das pescas. Mas nós não confundimos essa melhoria, esse avanço, esse progresso inegável com uma visão de que o setor das pescas está melhor do que nunca. E vou-lhe dizer porque não é o Bloco de Esquerda que diz, são as conclusões, mais uma vez, do relatório do Partido Socialista que nós aqui elogiámos. E vou-lhe dizer, Sr. Subsecretário, nos Açores, conclusões desse relatório, nos Açores, o declínio, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, das capturas de demersais a partir de 95, apesar do aumento do esforço de pesca, são bem a prova do que se acabou de dizer. Os valores de pescado descarregado em lota para a atribuição de licença de acesso à atividade são muito baixos e incentivadores da fuga à lota. Sente-se a falta de disseminação da informação científica pelo público-alvo, pelos profissionais da pesca ou não. Faltam meios para uma melhor fiscalização, quer no mar, quer em terra. Regista-se a exagerada fuga à lota e significativa comercialização de pescado por parte dos pescadores lúdicos. O rendimento por anzol desceu significativamente e em algumas áreas o estado atual dos estoques já não permite a reposição natural. Senhor Subsecretário, se isto é uma maravilha, se isto é uma maravilha, não é. Isto só quer dizer uma coisa.
Agradecia que terminasse, senhora deputada.
Vou terminar, Sr. Presidente. É que, mais uma vez, termino como comecei. As conclusões do relatório sobre o estado das pescas do Partido Socialista têm urgentemente que começar a dar frutos. Têm que urgentemente ser operacionalizadas em políticas, em medidas e em iniciativas. E não é dizer que está tudo bem e, portanto, o relatório está tudo bem, o relatório foi de uma inutilidade total. Finalmente, Sr. Presidente, com a sua tolerância, só um segundo, porque não quero ser a única pessoa a não o fazer e não o fiz pelo calor do debate e parti imediatamente para ele, evidentemente dar as boas-vindas à nova Secretária Regional da Economia. E se me permite pedir-lhe uma coisa, que tenha sempre em mente que a economia deve servir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas e que não é o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que deve estar ao serviço da economia. Boa sorte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. Bom, eu devo dizer que fiquei absolutamente perplexo com a intervenção do senhor deputado José Gaspar Lima. Quer dizer, eu faço um elogio aqui nesta Assembleia, que é coisa rara, como se sabe, elogiar essa bancada. Faço aqui um elogio ao seu trabalho. Tenho a deferência de ler o nome de todos os deputados que integraram esta, portanto, fazendo propaganda para Vossa Excelência e para os seus colegas do grupo parlamentar. E o senhor deputado vem aqui criticar-me por eu ter elogiado. Quer dizer, isto é uma loucura. Se eu tivesse feito uma crítica, criticavam-me por ter feito uma crítica. Faço um elogio, critiquem-me por eu fazer um elogio. Eu acho que é uma situação absolutamente injusta e é uma perplexidade tremenda. Agora, senhor deputado, apesar do senhor deputado não reconhecer o que lhe fiz, portanto, o relato, o bom trabalho que eu fiz e o bem que lhe fiz, exatamente, eu quero reafirmar que considero que é um bom relatório. Agora, não posso deixar de tirar uma conclusão lógica do que aqui está escrito. Quer dizer, se o senhor, neste relatório, aponta uma quantidade enorme de insuficiências à política que tem vindo a ser desenvolvida por parte do Governo Regional, não posso deixar de referir isso. Agora, o problema não é seu, a crítica não é assim, é o Governo Regional. Portanto, agora, eu não tenho culpa que as conclusões apontem nesse sentido, senhor deputado. O que é que eu queria que eu fizesse? Eu não podia dizer-lhe outra coisa. Por isso, quero aqui reafirmar-lhe que não faça essa leitura do que eu estou a fazer uma boa referência ao grupo parlamentar só para criticar o Governo. Nada disso. Isso está muito afastado do meu interesse parlamentar, porque o meu interesse parlamentar é que, de facto, exista uma boa eficácia do ponto de vista do Governo Regional. E, portanto, e mais, senhor deputado, se eu quisesse criar a tal discórdia entre o grupo parlamentar e o Governo, eu estaria condenado ao fracasso. Eu sei que isso é um esforço inglório. É um esforço inglório conseguir essa divisão. Portanto, não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi, de facto, dizer aquilo que eu considero que é adequado. Este relatório chega a recomendações e a conclusões muito aceitáveis.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Termino já. O Sr. Presidente é sempre um pouco mais exigente com a representação do parlamentar do PP. Mas eu termino, Sr. Presidente.
Não é.
Termino com uma frase só. A dizer-lhe o seguinte. Mantenho, Sr. Deputado, tudo o que disse e, obviamente, também mantenho que as conclusões são inequívocas. Uma enorme crítica ao Governo Regional dos Açores, fundamentalmente ao Sr. Subsecretário da Pesca. Lamento, mas isto é o que aqui está escrito.
Vamos continuar. Neste momento não tenho inscrições. Sr. Deputado José Gaspar Lima, tem a palavra.
Terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu quero dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão, outra vez, tem que ser, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a gente não prescindimos do nosso espírito crítico, de maneira nenhuma. Porque não prescindindo do espírito crítico é porque queremos melhorar sempre a vida dos açorianos e das açorianas. Por isso nós, quando fazemos relatórios com algum espírito crítico, com as necessidades que existem, para que o Governo possa tomar medidas. É isso. Por isso não usamos os relatórios para outra coisa. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, não tenho mais inscrições. Passamos para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.